É. Tá parecendo o EPA, né? Esse dia meu sogro mandou uma foto pra mim que tava no EPA, tava aquela pilha de papel higiênico. Aí a placa em cima, promoção, suco de uva, R$9,90. Tá igual as nossas páginas aí. Depois da 30, vai pra página 10. Então nós vamos estudar lá a doutrina do pecado. Acho, todo mundo achou aí? Achou aí, mãe? Então tá. Então nós vamos estudar doutrina do pecado. O que é o pecado, gente?
Transgredir.
Pecado é transgressão. Errar o alvo. O que mais? O que mais que é pecado? Contrário à vontade de Deus. Injustiça. Deixa isso aqui. Vamos para nossa apostila. Quando a gente trata do pecado, e o pecado é isso tudo aqui, um tanto de coisa mais, acho que o primeiro problema para a gente tratar, quando a gente vai estudar sobre o pecado, é entender de onde o pecado veio. Como é que surgiu o pecado? Como é que surgiu o pecado? Aí, normalmente, a gente vai falar assim, o pecado surgiu de Adão e Eva. Mas espera aí. E aquela história que a gente tem de Satanás ter sido um anjo de luz e ter caído lá do céu com um terço dos anjos e tal, porque aconteceu alguma coisa errada com ele lá no céu. Porque essa história que a gente conta é, tem uma afirmação embutida por trás dela. Quando a gente fala que houve alguma coisa errada com aquele anjo de luz no céu e ele foi expulso do céu com um terço dos anjos, o pecado então manifestou primeiro aonde? No céu. E se tudo foi criado por Deus, Deus criou o pecado? Vamos ler a apostila. A origem do pecado. Um dos maiores obstáculos defendidos pelos ateus da não existência de Deus está afirmado no chamado dilema de Epicuro. O Epicuro foi um filósofo grego que criou um paradoxo lógico sobre o problema do mal. E ele defende que Deus não existe. Argumento do Epicuro. 1. Se Deus é bom, mas o mal existe, então Deus não é onipotente. Porque se ele é bom, como é que pode existir o mal? Se Deus é bom, o mal existe. E Deus não acaba com o mal, quer dizer que o Deus não é potente o suficiente para acabar com o mal, ou ele não é bom assim. Então, o argumento de Epicuro, Deus é bom, bacana, mas o mal existe. Então, quer dizer, Deus não é poderoso para acabar com o mal. Segunda afirmação do Epicuro, se Deus é onipotente, se ele tem todo o poder, então ele não tem amor, então ele não é bom, porque ele poderia acabar com o mal, mas não faz, deixa as pessoas sofrerem. A conclusão do Epicuro. Se Deus for realmente amor e é onipotente, então o mal não deveria existir. Se o mal é algo real, logo pode ser que esse Deus onipotente e de amor não exista. Então olha a lógica dele. Se Deus é amor e o mal existe, ele não tem poder. Se Deus tem poder e o mal existe, ele não é amor. Mas no final das contas ele fala assim, não, o mal está aí. Deus não é nem bom, nem poderoso. Ele não existe. Esse é o argumento do Epicuro. Porque ele fala assim, não dá para ter Deus e ter o mal junto. Ele fala que uma coisa anula a outra. Você não pode crer num Deus que é poderoso, um Deus que é amor, e o mal existe. Esse é o dilema lógico lá do Epicuro, filósofo antiguíssimo, né? Século 3 e 4 antes de Cristo. A gente que é cristão trabalha com três princípios. Está aí na nossa apostila assim: pressupostos básicos. 1. Deus criou todas as coisas. Nós já falamos isso, né? Deus criou tudo. Pressuposto 2. Deus criou o homem. Também nós cremos nisso. Pressuposto 3. O homem pecou e caiu. Nós vamos ver que na humanidade a origem do pecado tem tudo a ver com o ser humano e não com Deus. Até porque a gente precisa entender o que é pecado. Vamos lá. A Bíblia usa diferentes nomes a respeito do pecado, que trazem as definições sobre ele. A primeira, que está até ali em cima, né? Pecado é transgressão. Transgredir é deixar de cumprir ou violar as ordens de Deus. Então, toda vez que alguém não cumpre a vontade de Deus ou viola uma lei de Deus, pecado, transgressão. Pecado é impiedade, uma ação que não tem o amor e a devoção de Deus. Aqui, a palavra ímpio é uma palavra muito forte. E normalmente tem maneira de falar assim: fulano não é crente, é um ímpio. Nem todo não crente é ímpio. A palavra ímpio é aquele que pratica a impiedade. Ser impiedoso é quem não tem amor nem compaixão alguma. É alguém mau. Tem muito parente seu que não é crente, mas não é ímpio. A gente banaliza a expressão. A palavra ímpio é uma palavra forte. Eu tenho um amigo meu, cristão. Uma pessoa foi falar com ele de Jesus. Aí perguntou ele assim: seu pai é crente? Ele: não. Então seu pai é ímpio. Ele: não, meu pai não é ímpio, não. Meu pai é uma pessoa correta. Ele não serve a Deus. Ele não é cristão. Mas ele não é ímpio. Ah, mas ele não é crente, não. Existe uma diferença entre não ser cristão e ser ímpio. Ímpio. Um bandido é um ímpio, que é aquele que tem o mal como prazer. Ele tem o mal como algo que lhe dá gosto. Isso é ser ímpio. Então não é, o pecado é impiedade. Mas nem todo não crente é ímpio. Tem que ter cuidado, quer dizer, rotula. É uma palavra forte, palavra forte. Sim. É porque a gente usa as palavras sem... Você quer ver uma outra palavra também que a gente põe um peso maior do que ela tem? O ímpio, a gente põe um peso menor do que ela tem. Agora, quer ver outra palavra? Medíocre. Chamar medíocre é um xingo. É quase uma ofensa. É uma ofensa. O que é medíocre? Na média. Comum. Básico. Tem várias áreas na nossa vida que são medíocres. Na média. Mas pra gente, chamar alguém de medíocre é xingar. A gente usa palavras assim. Alguém tá fazendo alguma coisa ruim com a outra, e você fala assim: oh, para de judiar de fulano. Olha essa expressão aqui, gente. Judiar. O judiar é ser como judeu. E no nosso jargão, é fazer mal com alguém. Isso aqui é uma expressão preconceituosa, que vem lá da Idade Média. Então, o que é você judiar de alguém? É fazer um mal com alguém.
Igual a palavra danadinho, né?
Sim.
Ah, assim,
é danadinho. Quer dizer, você vai no dicionário: danado, 2 pontos, endemoniado.
Eu falei uma vez, né? Condenado inferno.
Isso. Então, assim, a gente... Danação é condenação. Então, assim, a gente usa determinadas expressões sem... Porque tá no linguajar popular. Isso aqui, por exemplo, é uma palavra que não devia ser usada por nenhum de nós, porque isso é uma palavra preconceituosa. Fazer mal a alguém, judiar. Né? Danado. Né? Fulano danado. Né? Fulano é o ímpio. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque...
É porque acaba assim, a gente acaba tendo aquele aprendizado cultural.
E isso todo mundo fala, faz parte do nosso linguajar, a gente vai soltando o verbo, né? Pecado é injustiça. Não proceder de acordo com o que é direito, de acordo com o que é justo perante o Senhor. Todos nós, por mais que tentemos, tem hora que a gente é injusto. E ser injusto é pecar. Pecado é desobediência, insubmissão, rebelião. E é interessante que a Bíblia fala que rebelião para Deus é como pecado de feitiçaria. Lá no Antigo Testamento fala isso. Se rebelde. A gente se rebela contra Deus. Quando claramente a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente segue outra, se rebeldia. E o povo tem um espírito rebelde, né, gente? Iniquidade. Aquele que quebra as leis estabelecidas por Deus ou que não reconhece a sua justiça. Errar o alvo. Aquele que atira, mas não acerta o alvo, não faz o que é certo. Errar o alvo, gente, é o que muitas vezes nós passamos. A gente até tenta fazer o certo, mas não dá conta. A gente até mira. Existe, eu sempre falo isso, existe uma diferença entre errar o alvo e acertar o alvo errado. Porque muita gente fala assim, ah não, o pecado é errar o alvo, mas na hora que você olha para a vida dele, ele não está errando o alvo. Ele está mirando o alvo errado mesmo. Ele peca consciente. Quando a gente está falando de errar o alvo, é muitas vezes fazer alguma coisa de maneira inconsciente. É quando você tenta fazer o certo, mas não consegue. Isso é errar o alvo. Agora, conscientemente pecar é acertar o alvo errado. Que é o que muitas vezes aí é a desobediência, a iniquidade, a injustiça. Você sabe que é errado e mesmo assim faz. Isso é uma coisa. Errar o alvo é muitas vezes é você tentar fazer o certo e não dar conta. Página seguinte. Pecado é fracasso, erro, iniquidade, transgressão, injustiça, quebra da lei de Deus, o que contrasta com a perfeição de Deus, com a sua santidade. Pecado é violação daquilo que é exigido da nossa parte para manifestar a glória de Deus. Pecado é a contradição ao caráter de Deus.
Pastor, em questão da iniquidade, se você estiver perguntando demais, você não sabe, né?
Não, aqui, não se preocupe com isso. Aqui eu gosto que pergunta mesmo, porque a gente está aqui para tirar dúvida. Pode perguntar.
É, a iniquidade, ela é um pecado atribuído só ao cristão?
Tem gente que trabalha com essa tese, eu não concordo com ela. Porque o Divan, está com a internet no seu celular? Aí. Procura para nós no Google iníquo. Vamos pegar o significado da palavra. Tem gente que trabalha a ideia que a iniquidade é um pecado que o cristão comete. Aí cria toda uma doutrina em cima disso.
Ele está tendo...
Sim. O que está aí?
Contrário à equidade, ao que é justo. Dois, mal, perverso, maléfico.
Contrário à justiça. Mal. Como é que você pode falar que o cristão é perverso? Vamos pegar só o termo. A gente fala, não, iníquo. A iniquidade tem muito mais a ver com o não crente do que com o crente. Por quê? É quem é contrário à justiça. É quem está na natureza na maldade, é o perverso. Por que a gente faz a separação entre o cristão e o não cristão, pensando assim, ah, o cristão conhece a lei de Deus, mas... A gente já falou disso aqui um pouquinho, a gente vai trabalhar mais sobre isso. A lei moral, a noção do que é certo e errado, Deus dá para quem?
Todos.
Nós falamos da tal da revelação geral, né? Que Deus se revela para toda a humanidade. A lei moral, a noção de certo e errado, todos têm. Todos têm. Então, ser iníquo é agir contrário a essa lei moral. Se um cristão é iníquo, meu filho, ele não é cristão. Ele não é cristão. Porque ele está contrário à justiça, ele é perverso. Ele não é cristão. Ele é imoral, ele não é cristão. Existe uma realidade, a gente mais à frente, a gente vai trabalhar no nosso curso sobre isso. Existe uma realidade que tem muita gente nas nossas igrejas, tem muita gente que está na igreja, que trabalha na igreja, tem gente no altar, tem gente que pastoreia a ovelha, mas nunca foi cristão. Aí a gente pega aquela pessoa tomando determinadas práticas e fala, aquilo é iniquidade. Vou fazer uma lógica aqui. Quarta-feira eu fiz ela até no... Deu uma polêmica dando aula quarta-feira e eu tratei sobre isso. A gente é salvo, certo? Crendo em Jesus é salvo. Quando a gente é salvo, a Bíblia fala que acontece uma coisa com a gente. O Espírito Santo habita em nós, certo? A gente é templo de Deus, morada de Deus. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo mora em nós? O que, que na nossa vida acontece para a gente saber que o Espírito Santo está na gente? A Bíblia chama essa mudança de fruto. A igreja evangélica brasileira faz diferente. Como é que eu tenho o Espírito na minha vida? Fala em línguas. A evidência da presença do Espírito é o falar em línguas. A gente ouve isso. Talvez você foi ensinado assim. Mas aí, quem está aqui caminhando com a gente já sabe disso.
Essa é a história do batismo, né?
Isso. Só que aí você abre lá em... aí você abre lá em 1 Coríntios capítulo 12, no final do capítulo 12, Paulo, quando vai ensinar sobre os dons, Paulo faz uma pergunta assim, todos profetizarão? A resposta, não. Aí depois Paulo pergunta assim, todos falarão em línguas? Não. Então, como é que a língua pode ser uma evidência do Espírito Santo se nem todo mundo vai falar? Dom não é evidência. Dom é a manifestação do Espírito para a edificação da igreja. A evidência da presença do Espírito na vida do crente é o fruto. Aí eu vou fazer o oposto aqui. E se não tem fruto? E se não tem fruto? Se não tem fruto, não tem o Espírito. E se não tem o Espírito? Não é cristão. Ah, mas tem o dom. O dom é a manifestação do Espírito para o bem da igreja. Tem o fruto? Tem o fruto. Se tem o fruto, ah, não ora em língua, tem o fruto. É uma pessoa amorosa, misericordiosa, pessoa paciente. A pessoa que tem domínio próprio, ela está melhorando o seu caráter, tá. O Espírito está ali. Mas não fala em línguas. O Espírito está ali. Ah, não, a pessoa iracunda, brava, briga com todo mundo, não consegue se relacionar com ninguém, é uma pessoa de trato muito difícil, tem o fruto? Não. Não tem o Espírito. É aí que a gente erra. Aí quando você vê alguém, fala assim, ah, não, mas ele fala em língua, mas não porque ele cometeu iniquidade. Não. Evidência da salvação é o Espírito gerando fruto na vida do crente. É você levar para trás e falar assim, eu mudei. O Espírito Santo trabalhando, você. A pessoa passou 10 anos na vida, é a mesma coisa. Converteu ou não? Ah, mas está na igreja. Mas não é crente. Ah, mas é pastor? Pouco importa, pastoreia a pessoa que põe lá, ué. Se não tem fruto... Quer dizer, então, que tem igreja que pode ter alguém pastoreando ela e não ser cristão? Tem. Com certeza. Não. Mateus capítulo 25. Ô, Jesus, eu expulsei demônios. Jesus, eu falei em outras línguas. Jesus, eu curei pessoas. Tudo isso é o quê? Dom. O que Jesus fala para essa pessoa? Partai de mim que você praticava iniquidade. Partai de mim porque eu não te conheço. Se Jesus não conhece essa pessoa, quer dizer que ela era cristã?
Tem jeito.
Nunca foi. Estava no meio. Ele era um bode no meio das ovelhas. E a gente tolera bode demais. O pessoal fala que a interpretação comum que se dá quando João Batista fala do Espírito Santo e com fogo é que o fogo ali fosse uma manifestação sobrenatural, né? O êxtase, o mistério, o reteté, usando a nossa linguagem popular. Mas vamos lembrar o texto, né? Vocês querem ler o texto? Vamos feitar, vamos ler o texto? Vamos abrir lá.
Eu ouvi essa semana sobre isso, eu fiquei ligadona.
Então vamos ler o texto. Nada melhor do que ler o texto. Mateus, né? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 7. Vamos ler o texto todo, para não ter problema. Mas quando a gente lê o texto completo, é impressionante como muitas vezes só a leitura do texto já abre a mente da gente. Teve um dia que eu estava dando aula para os meninos, eu falei assim, gente, como é que Elias subiu ao céu? Aí todo mundo, subiu ao céu no cavalo de fogo. Eu falei, vamos ler o texto? Vamos. Aí você abre o texto está assim, ó. E andava Elias e Eliseu, e veio um carro de fogo, com a carruagem de fogo, e separou Elias de Eliseu, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O texto lá está assim. Aí você lê o texto, a pessoa ficou olhando para você. Mas por que que fala que é carro de fogo, se o texto fala que é subiu num redemoinho? Eu falei, porque o texto, você não leu o texto. Ó, mas eu já vi pregar esse texto, eu falei, então como é que você ouviu alguém pregando errado e aceitou?
É porque é mais impactante.
Aí você vê desenho, né, Elis pulando o caminhão, carro de fogo, os cavalinhos assim.
Não, parece até que muita gente salva essa parte.
Isso, assim, pula, né? Ué.
Porque também, se você perguntasse, não, ele subiu.
E o texto tá lá assim, e ele, o texto, e Elias subiu no redemoinho. O texto bíblico. Aí como é que a pessoa lê o texto daqui, a gente prega outro e todo mundo aceita? Agora esses dias um amigo meu contando que foi numa igreja. Aí o pastor estava pregando lá que Deus nunca escolheu Saul para ser rei. Que Deus não ungiu Saul como rei. Que foi o povo que escolheu e falando, e falando, e falando. Dizer que não aguentou, que ele acabou o culto, ele chegou perto do irmão e falou, seu irmão, aqui, eu vou abrir Samuel capítulo 7 aqui, lê aqui. Olha que Deus mandando Samuel ir lá e ungiu Saul. Ele falando que escolheu Saul como rei. Como é que você fala que Deus não escolheu ele se está na Bíblia? Ah não, irmão, deixa isso para lá. Ele rachou fora. Então vamos ler o texto. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus. É o texto que está falando do surgimento de João Batista. 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, isso na beira do Rio Jordão, fora da cidade, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira? Que se aproximem, deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Até aqui. Até aqui. O fogo, até esse texto, está dizendo que o. Está dizendo o quê? O fogo aqui significa o quê?
Juízo.
Juízo. Os fariseus chegaram diante de João Batista. Aí João Batista vai lá e exorta. Quem falou que vocês vão ser livres da ira que se aproxima? Se arrependam. Não pense que por ter sangue judeu, vocês serão salvos. Deus pode transformar essas pedras aqui em filho de Abraão. Jesus falou isso com eles também. Quer dizer, vocês acham que vocês são judeus, vocês vão ser salvos? Se não se arrependerem, vão desfrutar da ira de Deus. E aí ele tem imagem. O machado está no pé de vocês aí. Se não tiver bom fruto, se não tiver arrependimento, o que vai acontecer? Juízo nos vocês. Vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Aí ele continua, 11, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias, ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos continuar o 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Fogo aparece 3 vezes no texto. 3 vezes no texto.
Mas essa ideia do fogo aqui, eu estou entendendo que é uma fé. Que é aquele fogo que nunca apaga.
Juízo.
Olha
a imagem logo depois do batismo. Isso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele continua. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira. Pega o trigo, põe no celeiro e queima a palha com fogo que nunca se apaga. Você sabe o que é uma eira? Deixa eu explicar para vocês. Depois vou mandar um videozinho lá no grupo. Vou montar o grupo. Tem um videozinho ótimo na internet. Tem uma Bíblia, até eu tenho ela lá em casa no computador, que eles fizeram vários documentários sobre esses eventos da Bíblia. Como é que era a videira, como é que produzia azeite. Aí tem a eira. O que é a eira? A eira normalmente era um espaço alto na cidade, um campo aberto, limpinho, que as pessoas que plantavam o trigo, na hora que colhiam o trigo, levavam a eira para esse lugar. Levavam o trigo para esse lugar, que era a eira. Era um ótimo espaço aberto, alto para ventar muito, um lugar que ventava muito. Aí o que eles faziam? Eles pegavam lá o trigo, que é aquela espiguinha, né? O trigo é um raminho com a espiguinha de cima que a semente fica. Aí espalhava o trigo no chão. Aí eles iam lá debulhar o trigo. Pegava uma criança, ou um jovem, um menino levinho, amarrava uma tábua numa corda, amarrava nas costas do animal. Aí o menino sentava naquela tábua, aí ficava rodando para o animal assim, para o menino naquela tábua ir macerando, debulhando o trigo. Beleza, feito isso. Aí o que as pessoas faziam? Eles vinham com uma pá, pegava aquela massa que está lá, né? Está lá trigo, galho, tudo lá, pegava aquilo e jogava para o alto. O vento batia a palha levinha, jogava a palha para longe. E o grão do trigo, que era mais pesado, caía. Aí eu fazendo isso, até separar o trigo da palha. É assim que separava o trigo. Então você amassava o trigo, desprendia lá, porque o trigo ele parece uma espiga de milho, só que desse tamanhozinho, né? Então amassava para soltar os grãos, ele está com a pá na sua mão. Então o que Jesus está fazendo com a pá na mão?
Separando.
Separando o que é palha do que é trigo. Aí olha a imagem dele, Jesus está na eira, ele está separando o trigo da palha.
Está tudo junto.
Tudo junto. Ele pega o trigo e faz o quê?
Guarda.
A palha que ele separou faz o que nela? Fogo. Então quando João Batista está falando que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo aqui é o que, gente?
É o juízo, ele está limpando,
né? O fogo do texto aqui é o que? É essa experiência espiritual, essa manifestação? Fogo 3 vezes no texto. Se na primeira e na última o fogo é juízo, por que o do meio não vai ser? Isso aqui chama regra de interpretação, né? A gente chama de hermenêutica, né? Você tem que interpretar o que o texto está dizendo. Eu posso querer dizer que fogo é manifestação, é o reteté. Esse texto não é isso. O texto está falando que Jesus está vindo para batizar. E o batismo de Jesus é o quê? Ele vai separar quem é de quem não é. A mesma imagem que João Batista fala de estar com o machado no pé da raiz? É a mesma imagem. Isso. É. Então assim, o que é o batismo com fogo? Gente, fogo na Bíblia só tem 2 significados. Fogo na Bíblia só tem 2 significados, gente. Fogo na Bíblia ou é purificação ou é juízo. Se você não vai encontrar na Bíblia fogo com o sentido de ânimo. O judeu usava fogo para quê? Queimar palha. Limpar um terreno? Fogo nele. Purificar o ouro? Fogo. Vai matar o animal lá, o sacrifício. O que fazia com o sacrifício? Fogo. Porque aquele animal queimando era sinal de quê? E ao mesmo tempo, o juízo de Deus sobre o pecado. Você não tem na Bíblia a ideia do fogo como essa experiência de ânimo, de êxtase espiritual. Tem não. Uma coisa errada. Então, quando você pede a Deus o fogo, você está pedindo o quê? Aí você reclama lá, né? Cai fogo do céu. Aí Deus vai purificar seu pecado, você reclama. Não existe um sem o outro, isso mesmo. Aí pensa, essa música mesmo. Essa música do... Não, essa música é do Fernandinho mesmo. Essa música. A do Fernandinho lá. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, tal. Caia fogo do céu, queima este lugar. Essa música específica do Fernandinho, ela está narrando qual a história bíblica?
De Elias.
De Elias. E os profetas de Baal. O fogo lá foi para quê? Queimar o sacrifício. Queimar o sacrifício. O sacrifício era feito por causa de quê, gente? Pecado. Não, aquela música é perfeita. Ela, teologicamente, ela é correta. Não tem erro nela. A gente que entende errado. Quando a gente canta Caia Fogo do Céu, a gente está pensando na experiência espiritual e tal. O fogo ali era o quê? A nação de Israel estava em pecado. Os profetas de Baal estavam lá. Aquele fogo foi uma resposta de Deus que tudo que estava acontecendo, a terra sem chuva, não sei o que, era o quê? Juízo de Deus. E aquele fogo veio para quê? Purificar o pecado do povo. Fogo na Bíblia tem a ver com purificação e juízo. Ah, mas no dia de Pentecostes vieram línguas como fogo. Verdade, verdade. Jesus não nos batizaria com Espírito e com fogo? Qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida? Ele dá fruto? O fruto nada mais é do que mudar seu caráter.
Não, e naquele texto também, naquele línguas lá, naquele texto, eu sei como é que fala, porque era de uma forma que os escolhidos estavam lá, eles estavam falando, eles estavam entendendo.
É porque eles estavam hospedados num lugar onde tinha vários estrangeiros.
13 nações.
Isso. Aí quando eles receberam a esquema lá de falar de as pessoas que estavam lá, os estrangeiros, começaram a entender o que eles estavam falando.
Ali é um milagre duplo, no dia de Pentecostes, um duplo milagre. Você tem 120 pessoas falando ao mesmo tempo, em idiomas diferentes. Isso aí já é um milagre. Segundo milagre, aquele bando de gente, um tanto de nação, o texto fala que cada um, naquele barulhão, entendia perfeitamente na sua língua. Então, assim, é um duplo milagre no dia de Pentecostes. É um tanto de gente falando em língua diferente e naquele barulhão todo mundo entendendo.
Mas no caso, então, o fogo existe, mas interno, né? Deus purifica a gente. Não aquele fogo gritando, pulando, caindo, que as pessoas entendem.
Esse fogo da Bíblia não é essa manifestação espiritual. Ele é purificação. Nós lemos o texto.
Não, é...
Entendeu? Nós lemos o texto. Não, não! Nós lemos o texto. Assim, eu acho que esse tipo de coisa...
Esse tipo de manifestação a gente pode dizer que é o
quê? Sim.
Vamos lá.
Preocupa não. O negócio aqui é entender.
Só hoje eu entendi. Entendeu? Muita coisa a gente fica muito no superficial.
O Espírito que gera o fruto também gera dons. Dons. O dom serve para quê, gente? Edificar a igreja.
A gente acha que o dom é para ele.
Ha! Por achar que é para ele, a pessoa só quer o dom de línguas. Porque é o único dom que é individual. E só edifica a própria pessoa. O dom serve para edificar a igreja. A Bíblia tem mais de 40 dons. Você vai encontrar duas listas em 1 Coríntios. Você vai encontrar a lista em Romanos. Você vai encontrar a lista na Carta aos Efésios. Tem mais de 40 dons na Bíblia. Não são só aqueles 1 Coríntios 12, não. Não, 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 não. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo falando em Romanos do dom do Espírito, de administração, de hospitalidade, de ofertar, de misericórdia. Paulo vai falar aqui, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são dons do Espírito para a edificação da igreja, na carta dele aos Efésios. Dom é para edificar a igreja. Existe um único dom que não é para edificar a igreja. Um dom não é para edificar a igreja. É o dom de línguas, que edifica a própria pessoa. E pelo mau uso dele, Paulo tem que exortar a igreja aos Coríntios, não é isso? Paulo fala, ó, vocês não estão entendendo. Você quer falar em línguas na igreja? Se você falar e tiver alguém para interpretar, você pode falar alto. E se não tiver ninguém para interpretar? Fala só para você. Se tiver muita gente para falar, Paulo fala assim, fale no mínimo as três. E quem interprete, se não, vira desordem. E cada um fale ao seu tempo. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Ele tratando sobre a ordem do culto. E ele ainda fala, ó, eu prefiro. Paulo fala assim, eu prefiro. Vamos ler lá 1 Coríntios 14? Onde a gente lê o texto, não tem problema. Né? 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 2. Primeiro Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, eu faço para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Olha essa afirmação de Paulo agora. 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, conhecimento ou profecia ou doutrina? Ele vai falar, até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tá, como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Aí ele vai continuar falando, né? 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore, para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito oro, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 18. Paulo dizendo, dou graças por falar em línguas, mais do que todos a vocês. Mais do que todos vocês. Paulo fala, eu sou grato, eu falo em língua mais do que qualquer um aqui. 19. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como criança. Paulo. Aí, o que que Paulo está falando? Quando há esse excesso de barulho, Paulo está falando que isso é o quê? Imaturidade, desordem. Paulo fala, na igreja, se tem alguém para interpretar, glória a Deus, você vai falar. Porque já aconteceu, a gente já viu isso aqui na igreja, hoje não, muitos anos atrás. A gente via isso muito, mas por exemplo, já teve época aqui na igreja, não esquece disso. Uma vez a pessoa pediu oportunidade, já chegou ali, pegou um microfone, ficou 3 minutos falando em línguas. Depois deu com o microfone, sentou. Aí quando você fala com isso, não, mas Deus queria falar com alguém, alguém recebeu. Deus pode fazer o que quiser? Pode, mas como é que a Bíblia nos ensina?
Deus levava uma pessoa, né?
Então, se Deus quer falar com alguém em línguas, colocava alguém e alguém para interpretar. Tem algum problema você falar em língua na igreja? Claro que não. Mas isso tudo com ordem. Não vai ficar o ministro lá só ministrando em línguas. Vai edificar o quê? Se continuar o texto, você vai ver que Paulo vai ensinar. Paulo fala, alguém de fora entra, não recebe nada. Muitas vezes, pelo contrário, é escandalizado, porque ele não entendeu nada do que aconteceu. Olha Paulo dizendo, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entende, do que 5.000 em outra língua. A língua é dom. Todos os dons são para edificar a igreja. Se aquela ação não está edificando a igreja, não é porque não é do espírita, porque o pessoal usa com imaturidade.
Ô pastor, isso aconteceu comigo. É, eu era diácono de uma igreja, lá o pessoal falava línguas e tal, beleza? Aí chegou um tonto lá, já contei isso aqui, né? Aí o tonto chegou lá, o tonto falava em línguas bem demais. O tonto começou a gritar em línguas lá atrás e eu de um outro diácono tentando fazer e a igreja pegou fogo.
Aí o povo ficou. A pessoa achou que alguém estava sendo renovado. Agora me explica. Me explica. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O Espírito de Deus testifica em nós. Se tem uma pessoa que nada tem a ver com o Evangelho, está fazendo alguma coisa, e todo mundo está aí na onda, isso é um sinal de quê? Ninguém tem discernimento. Aquilo é emoção. Porque se fosse espiritual, na hora a pessoa, peraí, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Eu não esqueço de um amigo meu contando que ele estava na igreja um dia, aí começou o culto, né? Aí dizer que o diácono veio ligou o ventilador, assim, né? Aí daqui a pouco o irmão que estava perto do ventilador começou a entrar, um tal, não são, e a irmã, porque o vento de Deus está nesse lugar, não sei o quê. Aí ele falou assim, olha que irmã sem vergonha. Aí ele foi lá e desligou o ventilador. A mulher sentou.
Ventilador
assim, é, interrompeu o espírito, o vento do espírito, né? Não tem problema nenhuma manifestação espiritual. A gente tem que ter discernimento para entender. Infelizmente, há muita imaturidade. É falta total discernimento. Porque crente é assim, alguma coisa errada é do capeta, alguma coisa certa é de Deus. Falta discernimento. E tem muita gente sendo levada por emocionalismo na igreja.
Ou por pressão, né? Uma vez eu falo com a minha mãe, uma vez com um pastor lá na igreja lá e tal. Aí eles começaram com pressão a galera pra falar.
Todo mundo fala isso.
Aí eu não falo. Só que chegou e pô, o microfone na minha casa, assim, de uma ação. Eu tive que parar. Fingir, né? Fingir. Foi dar só as costas. Colocou o microfone na minha cara, na frente da igreja, todo mundo passando por um assim, ó.
Você ia.
Aí se eu falasse, ele ficava meia hora com o microfone na cara.
Falou pra ficar livre, né? Mas você sabe, eu tenho um amigo, ele estudava num determinado seminário, e lá ensinava que todo mundo tinha que falar em línguas. E lá tinha uns cultos, né? Aí teve um culto lá que era o culto de línguas, no seminário. Todo mundo tinha que falar em línguas. E o pregador... Se você não fala em línguas, fale agora. É. E começou, e o professor começou a passar nenhum em um para ver se estava falando em língua. Ele está assim, eu sou seminarista da minha igreja. Eu estou estudando aqui com bolsa. Do jeito que é isso aqui, se eu não falar em línguas, eles vão me queimar. Aí ele falou. E ele contando isso, né? Que a gente ia junto para... Eu ia para a faculdade, dava carona para ele. Ele fazia o carisma lá em Belo Horizonte. Então eu ia para a faculdade, era na mesma rua, ele ia e depois voltava comigo. E esse dia o negócio demorou, tá? Porque a aula acabava 11h30, nós sempre meio-dia e 20, porque ele estava agarrado naquele culto lá. Tava eu, pastor Timóteo, meu amigo, até que veio o Timóteo. Vai lá buscar esse menino, pelo amor de Deus, nós estamos aqui dentro do carro. Aí Timóteo voltou, tá todo mundo caído no chão lá. Então vou esperar esse trem. Aí acabou, ele entrou no carro e começou a contar. Eu falei assim, mas você falou em línguas? E ele, eu tive que falar, ué. Eu tive que inventar. Aí nós, não é possível. Que língua que você falou aí? Ele falou assim, ah, eu fiquei falando assim, brequetico, brequetico. Aí, desse dia em diante, no nosso grupo, ele é o brequetico. Todo mundo, não sei o que, tal, a gente... E o fulano? Fala o nome, fala o brequetica, né? Porque teve que falar. Agora pensa, o que que isso tem de Deus? Tem que falar.
Você não cai.
Esse negócio de cair?
Pode ser uma pessoa com pessoas assim, que põe junto, que é aquela posição, né? Você fica quietinho, é igual o treino. É igual vocês não pensam que alguém
Não, esse negócio de cair. Um amigo meu, muito doido, muito doido. E a igreja dele tinha essas modas. Todo mundo tinha cair, todo mundo tinha falar em línguas. E ele estava terminando a faculdade e o pastor deu uma oportunidade de pregar no domingão à noite. Aí ele foi pregar, colocou a Bíblia no altar e falou assim, ó, irmãos, antes da palavra, eu quero fazer uma oração. E é o seguinte, Deus falou comigo que na hora que eu orar, todo mundo vai cair. Ninguém vai ficar em pé. Então na hora que eu começar a orar, você vai sentir sua perna amolecer e você vai cair. E não sei o que, e fez uma oração. Todo mundo caiu. Até o pastor que estava no banco lá caiu. Aí depois que ele terminou a oração, ele mandou abrir a Bíblia, leu um texto de 1 Coríntios, e ele pregou sobre o perigo do emocionalismo. E falou assim, ó, em primeiro lugar, Deus não me falou nada. Final das contas, ficou 90 dias de disciplina, porque ele não avisou o pastor. O pastor acabou a pregação, o pastor chamou ele lá no gabinete. Como é que você não me contou isso? Ele falou assim, ué, pastor, mas só caiu, ué. Não, porque você não cai, todo mundo vai achar que tem alguma coisa errada comigo. O pastor soltou essa. Aí você pensa, isso é o quê? Emocionalismo, imaturidade, falta de entendimento, falta de discernimento.
Muitas vezes porque ele está lá na frente até uma certa maldade.
Sim, sim, sim. Então assim, você vai lendo o texto, você vê quando Paulo vai ensinar de línguas, gente, se você continuar a ler o texto, ele vai falar, por exemplo, versículo 23 do capítulo 14, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, dirão que vocês estão loucos. Paulo está falando o texto. Aí Paulo fala, mas se entrar algum não crente, ou não entendido, e verem vocês profetizando, serão convencidos que são pecadores e que todos serão julgados. E os segredos dos seus corações serão expostos. Paulo fala. Isso aqui é um texto que tem 2000 anos que está escrito. Então, por que que a gente tem muitas vezes essas manifestações? Normalmente, são manifestações emocionais. Ah, no dia de Pentecostes, bacana, aconteceu. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Enquanto o pessoal estava tendo uma experiência espiritual, quem estava em volta estava ouvindo sobre Deus. Não era só um barulho. O texto fala que todo mundo entendeu o que estava acontecendo e ouviu o Evangelho pelaquela manifestação espiritual. E ao final, Pedro fez um sermão e pessoas foram salvas. Agora, a manifestação pela manifestação tem algo errado. Porque a manifestação ela serve para... Se você saiu confundido... Se você não entendeu o que aconteceu, tem algo errado. Biblicamente falando, tem algo errado. Ah, pastor, mas isso acontece demais. Tem algo errado. Porque Paulo fala, quando há manifestação do Espírito, as pessoas entendem da palavra de Deus. As boas novas do Deus são proclamadas. E o que a gente mais tem é a experiência de manipulação disso. E você ficar, o que é isso?
Falei, gente, aí um dia eu falei com Deus, eu vou. Mas eu só vou cair. E outras vezes eu caí por pressão. Porque quando eu caí, uma vez ele chamou os dedos lá em cima e falou que os dedos são os primeiros a cair.
Nossa,
aí eu falei com Deus, saindo da minha casa, falei, ó, Senhor, só só vou cair. Se eu sair de mim mesmo, espírito, eu vou cair. Mas eu vou até o final. Aí ele veio em mim. Pois é, não. Ele foi me empurrando. E eu firme. Aí, pra mim ficar dele, eu fui arredando e sentei numa cadeira. Ele saiu me xingando. Falou um negócio de Bíblia lá e saiu resumindo.
Aí você pensa, isso é de Deus?
É.
Na verdade, fala constrangimento, não
te gostar.
É.
Então, aí você vê claramente, se você é constrangido a fazer, Deus está nisso. Se você é obrigado a fazer para você não passar de mal para as pessoas, Deus está nisso.
Outras coisas, Deus também vai de cara. Tem muitas mulheres que saem atrás, as pernas
abertas. Sim, infelizmente, Deus pode fazer o que quiser, mas tem muita imaturidade nisso. Muito.
Deus faz com ordem.
E com ordem e com decência. Ele não quebra, ele não transgride a palavra que ele mesmo escreveu, que ele revelou e que ele protegeu, cuidou dela. Ele vai transgredir isso. Então, vamos lá. Pecado é contradizer o caráter de Deus. A queda. A Bíblia nos ensina que depois da criação, Deus colocou o homem no jardim do Éden e o submeteu a um período de provação. E o período de provação lá, Deus provou Adão e Eva num princípio, o princípio da obediência. Pode pegar de todos os frutos, só não coma daquela árvore, se comer vai morrer. Deus os testou na obediência. Adão sabia claramente o que aconteceria com a obediência e com a desobediência. Ser obediente, viveria eternamente. Ser desobediente, morreria. Deus falou claramente com eles. E o que que acontece? O Adão mais a Eva, eles vão lá e quebram um decreto de Deus. Eles vão lá e comem da árvore do bem e do mal. Por que que Deus colocou uma árvore? Por que foi a árvore? Que fruto era a árvore? Isso independe. Independe. Você vê cada asneira, né? Cada absurdo. Primeiro, não era maçã, gente. Naquele lugar não dá nem maçã, não produz maçã naquele lugar não, gente. Lugar quente daquele jeito lá. Maçã é fruto de inverno, lugar frio. A única fruta que a Bíblia apresenta no Éden é a figueira, que o Senhor pegou das folhas e fez uma roupa para eles. É impressionante, né? Eles pecam, tem uma figueira do lado, e o pessoal põe uma maçã. Aí tem gente que faz pior, né? Tem pregador que fala que foi relação sexual, que comer a fruta lá foi ter relação sexual. Aí houve o pecado. A igreja católica ensinava isso na Idade Média. Tem gente que fala que a mulher teve relação sexual com o diabo. Eu vi um pregador falando isso na internet esses dias. Ele falou, isso aí é... Isso é forte. É. Então, sim. O problema não é o fruto. O problema é a desobediência. A árvore é a imagem da obediência ou não a Deus. Para que o perigo ficasse bem claro, Deus deu 3 avisos. Não coma da árvore do bem e do mal. O dia que comer da árvore, morrerão. E Deus deu eles uma escolha. Deus deu eles uma escolha. Pode comer ou não. Pode obedecer ou desobedecer. E o que aconteceu com o casal? Desobedeceram. Eles foram tentados, né? É interessante que o texto fala que quando a serpente conversou com a Eva, duas coisas aconteceram, né? 3 coisas aconteceram. O texto fala assim, que ela viu que a árvore era boa para comer, que era agradável aos olhos e que era desejável para ter entendimento. Aquela tentação aguçou 3 áreas, né? Ela achou que era boa, nunca tinha comido. É impressionante isso, né? Viu? Ah, ninguém nunca tinha comido aquele negócio. Mas ela achou que era boa, agradável, mas não sabia o que que era. Tinha as gosto de giló. Fel. Mas aí, Satanás tenta, aí começa a enxergar aquilo que não tem, né? Ah, não, é agradável, bonita, parece que é apetitosa, e eu vou saber tudo com ela. Comeu. E isso trouxe sérias consequências. Página seguinte. Consequências da queda, né? Desobedecer. O que que a desobediência gerou? Desobediência gerou depravação total. Depravação total. O pecado se espalhou pelo homem todo. Pelo homem todo. Contaminou o ser humano por completo. O pecado. Isso aqui é interessante, gente. Sabe por quê? Porque existe uma corrente doutrinária que afirma que não. O ser humano pecou, mas a mente humana não foi corrompida pelo pecado. E que pela razão você consegue ser salvo. Sério. A mente humana não foi corrompida pelo pecado. Pô, mas por que o cérebro, então, ele é limitado a funcionamento a 10%, 15%, 20% no máximo? Se, isso limita, se o pecado fez até isso com a gente não dá conta de usar nem 30% do nosso cérebro. Não, a mente não foi corrompida pelo pecado. Mentira. Pecado se espalhou pelo ser humano por completo. Contaminou o ser humano por completo. Sua alma, seu corpo, corrompeu a natureza humana por completo. O ser humano, pelo pecado, ele é totalmente corrompido. O pecado gerou separação espiritual ao ser humano. O homem rompe com a verdadeira fonte da vida. O homem entrou numa condição espiritual de morte, depravação total, separação espiritual. Tá aí, um negócio chama separação psicossomática. Uma consciência corrupta. O homem sofre pela perda da sua unidade e capacidade mental. Passa a se envergonhar, sentir culpa, não consegue mais viver os padrões morais de conduta estabelecidos por Deus. A pessoa por si mesmo, ela não consegue fazer tudo certo. Nós emocionalmente fomos corrompidos pelo pecado. A nossa vontade, o nosso desejo, ele é inclinado para o mal. Eu falo isso sempre, criança nasce. Você não precisa de ensinar o mal feito. Faz sozinho. Por quê? Por quê? Você tem que ensinar o certo. Porque o pecado, quando deprava totalmente o ser humano, ele torna a consciência humana corrupta. Eu já vi as pessoas falarem assim, não. Já vi gente, até cristão, falar sobre, não. Se a sua consciência não te cobra, tá certo. Se você está em paz naquilo que você fez, tá certo. Espera aí. E quando a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e terrivelmente corrupto? Se a minha mente é corrompida pelo pecado, as minhas vontades em geral vão ser para quê? O bem que há em mim é gerado por quem? Por Deus, véio. Atributo divino. A nossa mente ela é corrompida pelo pecado. Morte física. A morte física passou a ser certeza. De Adão para cá, todo mundo tem uma certeza na vida. Vai morrer. Vai morrer. A queda gerou um negócio que a gente chama de expulsão do paraíso. O homem estava em plena comunhão com Deus no Éden. Quando peca, o que, que acontece? Expulso. O pecado gera um afastamento entre o ser humano e Deus. Perde a comunhão. Acabou aquele negócio de todo dia, no fim do dia, bater um papo com Deus. Acabou. 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 Ele é expulso de Deus por lá. A universalidade do pecado. A Bíblia ensina que herdamos de Adão uma natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. Isso é chamado de pecado original, que o Agostinho de Hipona construiu essa tese lá em 354 a.C. Todos pecaram. Aí você pensa assim, mas isso é injusto. O que eu tenho a ver com Adão? Por que ele pecou e eu tenho que levar essa pecha também, né? Eu já vi muito argumento em relação a isso. Ah, quem pecou foi o Adão, não foi eu não. Então, não tem nada a ver com isso. Eu já vi muito argumento nesse sentido, né? Não, isso é culpa do Adão, não sei o quê. Que benção isso aqui. Eu tenho vendido um papel garrado aqui dentro. Tem gente que atribui só ao pecado do Adão. O Adão pecou e eu... E se fosse para a salvação também? Então, se eu não tenho que levar o pecado da culpa do Adão, eu tenho que levar a salvação de Jesus. Né? Paulo fala que existe uma lógica. O Adão... É interessante isso aqui, né? Você sabe o que significa o nome Adão? Em primeiro lugar, né? deu o nome para Adão? E quem deu o nome para ela? Eva significa mãe de todos. A palavra Adão significa ser humano, homem, humanidade. O Adão, ele não é só uma pessoa. Ele é um símbolo da humanidade. Então, a Bíblia faz uns jogos interessantes, né? Adão é ser humano. Aí você pega assim, tem uma palavra parecida com Adão em hebraico. Adã significa terra. E foi da terra que Deus fez o Adão. O Adão, ele é a imagem do ser humano. Então, quando o Adão peca, quem está pecando? A humanidade. Ele é o nosso representante inicial. É a humanidade que peca. E pelo pecado de Adão, todos pecaram. Como pela salvação de Cristo, todos podem ser salvos. Separação sociológica. O homem perde a comunhão com o homem. Depois da queda, o homem perde a ligação de igualdade com o seu semelhante. O pecado gera uma desarmonia entre a humanidade. Foi a mulher que me deu. Foi a serpente que me enganou. Aí, logo em seguida, tem um filho matando o outro. É interessante como o pecado, essa depravação total, ela gera desordem entre o próprio ser humano. O ser humano já tem problema com ele mesmo. Ele perde a ligação plena. Deixou de ser o osso do meu osso, carne da minha carne. Deixou de ser o semelhante. Deixou de ser o ajudador, a ajudadora. Acabou. Os conflitos nascem. Isso aqui, gente, é um princípio. Quando a gente for falar da salvação, a gente vai tratar isso mais. Mas uma coisa que o pecado faz... O pecado, ele desumaniza. Ele deixa a pessoa insensível, sem empatia. O pecado torna o ser humano apático.
Ele se torna egoísta, na realidade. Ele
sim.
Se torna nele, nos seus prazeres, no seu
vontade. Tá nem aí pro outro, tá nem aí pro outro. Isso é uma marca clara. E olha a sociedade, quanto mais pecadora ela é, mais egoísta ela é. Mais desumanizada ela é. Mais ela vira bicho e não gente. E a gente vê isso cada vez mais na nossa sociedade. Isso é uma marca do pecado, gente. Onde o pecado reina, mais desumanizadas as pessoas são. Você vê coisas assim que são absurdas, né? Esses dias eu estava vendo uma foto... Pessoal na porta de uma loja no Rio de Janeiro, né? Um bando de turista tirou aquele bando de aquela foto, aquele bando de gente, tudo bonitinho, com roupa comprada no shopping, tudo abraçadinho assim. Mas na mesma foto, na sarjeta assim, tinha três pessoas lá embrulhadas no cobertor, entre elas uma criança, um bebê. Aí os mendigos lá viraram paisagem. Tá olhando a paisagem da foto. Todo mundo bonitinho, mandando foto, um bando de turista estrangeiro. E aquelas três vidas humanas ali, escornadas na rua, não é gente, é paisagem. Faz parte do aspecto do lugar. Né? Isso é um sinal. Eu falo isso aqui, já falei isso aqui algumas vezes. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, né? O pessoal foi tirar uma foto do calçadão, aí na parte do calçadão tinha um muretinho, um mar no fundo. O pessoal tudo subiu em cima da muretinha e tirou uma foto. Aí tinha um negócio assim na foto. Aí foram ver lá, era uma pessoa morta, que tinha 2 dias na rua. 2 dias a pessoa estava morta, estava com cobertor por cima dela todo. Na hora que começou a cheirar mal, que alguém chegou e viu o que era lá, a pessoa tinha morrido. Um ser humano morto na rua virou paisagem. E só foi descoberto que começou a cheirar mal. O pecado desumaniza. O pecado gera conflitos entre o ser humano. O pecado também gera conflito entre o ser humano e a natureza. Antes da queda, o ser humano dominava a criação, cuidava e gerenciava. Hoje não. Hoje a gente sofre a consequência pela desordem da natureza. O pecado, ele desumaniza. O pecado gera desordem não só na humanidade, na criação também. Paulo fala que a natureza geme na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Então, todos esses aspectos naturais que a gente vê, é aquecimento para um lado, esfriamento para o outro, são chuvas, tempestades, terremotos. Né? Terremoto já virou tão comum, que essa semana teve 3 graus e a gente nem ficou sabendo dele. Essa semana. Teve uma notinha no jornal, né? Eu estava vendo que teve aqui na América do Sul 6 de cacetada, teve 2 lá na Ásia, teve no Japão. Ficou tão comum que a gente... Tsunami, então, pouco tempo, tem uns 2 meses atrás, teve uma. Mas como não matou muita gente, nem passa direito. Agora, isso tudo é o aquecimento global, não sei o que, tem algo muito maior que isso. Isso é pecado. O pecado gera desordem na própria natureza. Até porque eu, com relação ao tal do aquecimento global, eu compartilho de uma tese de um grupo de cientistas aí que falam que essa questão do aquecimento global é mentira. Sim. Tem umas coisas que não entram na minha cabeça, né? Buraco na camada de ozônio. O ozônio é o quê, gente? Buraco numa camada de gás? Tem como ter buraco numa camada de gás? Tem como? Está o gás aqui, mas ele tem um espaço que não tem gás. Aí as pessoas falam, não, isso quer dizer que tem algumas áreas do planeta que a camada de ozônio está mais fina. Pera aí. Como é que você vai ter um lugar que tem mais gás e outro lugar que tem menos gás? O que acontece na Terra é um ciclo de aquecimento e esfriamento que existe durante milênios. Então, tem uma chuva. Nossa, está chovendo demais. Aí você vai ver assim, essa chuva é a maior chuva desde 1920 e pouco, 1940. Quer dizer, lá atrás também, choveu pior, né? De tsunami. Tem tsunami agora, pelo amor de Deus, gente. Você vai estudar história, você encontra tsunami antes de Cristo. E tem a história de uma ilha grega que teve um vulcão lá e o vulcão gerou um tsunami que inundou ela por completo. Isso, 400 anos antes de Cristo. Sempre existiu. Tsunami, terremoto, sempre existiu. A natureza está em ciclos. Tanto é que o autor da tese do aquecimento global, ele ganhou até prêmio Nobel de Física. Eles caçaram o prêmio Nobel dele porque comprovou que aquela tese era uma tese mais comercial do que qualquer outra coisa. Que a tal, por exemplo, do aquecimento global fez que as geladeiras do mundo inteiro fossem trocadas e um outro gás fosse utilizado nela, né? Sendo que esse gás atual é 10 vezes mais caro que o antigo. Para o comércio, a tese do aquecimento global foi para as indústrias. Elas multiplicaram o lucro com a venda de outro tipo de produto, que é basicamente a mesma coisa. Então, assim... É um ciclo da natureza. A natureza ela passa por esse processo de resfriamento, esquentamento, que é um processo natural, ciclos de 13 anos. Fala, pesquisa na internet aí, ó, que você vai ver. E, né? Você vai ver palestra de pós-doutor em física, os caras do mundo inteiro tratando esse assunto. Isso é muito mais algo mercadológico. Porque, por exemplo, o mundo inteiro defende aquecimento global e tal. Quais os países que não estão preocupados com o aquecimento global? Estados Unidos? China? E impõe a gente, as nossas indústrias serem menores, mais caras, e a indústria deles mais barata estão rachando de ganhar dinheiro em cima da gente. Isso tem um instrumento mercadológico em cima. O que acontece com a natureza é que o pecado desordenou ela. E esse pecado a gente chama ele de pecado original. Vamos lá para a gente fechar aqui, né? Pecado original é o estado, a condição em que todas as pessoas... Quem nasce? Todos. É designado assim devido a porque se deriva de Adão, raiz original da raça humana, porque está presente na vida de todo indivíduo desde o seu nascimento, não podendo ser considerado resultado de imitação. Não é alguém reproduzindo o outro, já nasce na pessoa. C, porque a raiz interna de todos os pecados realizados que corrompem a vida do homem. Vamos avançar um pouquinho mais naquilo que o Agostinho tratou para a gente me explicar isso aqui. O Agostinho defendeu quatro estágios na história da vida humana. Antes da lei, antes da queda. O estado lá no Éden, o homem era livre e a sua vida era voltada para Deus. Ele era capaz de escolher entre o bem e o mal. Era capaz de não pecar. O ser humano, antes de comer do fruto, ele podia não pecar. Ele era livre, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele era livre, ele era perfeito. Depois da queda, o homem perdeu a liberdade de escolher o bem e sua natureza foi corrompida. Agora sua vida é voltada para si mesmo. O amor a si substituiu o amor a Deus. A concupiscência, né, vontade, assumiu a posição de domínio. Agora o homem não tem escolha. Ele não é capaz de não pecar. O ser humano hoje tem livre arbítrio?
Não é nem pra falar, né, pastor? A gente paga, sabe que vai falar errado.
O ser humano tem a capacidade de não pecar? Ele escolhe, não quer pecar. Não. Onde o ser humano tinha livre-arbítrio pleno?
Só lá
no Éden. A partir daquele momento do pecado, o livre-arbítrio, como a gente fala, deixou de existir. Não tem liberdade para a gente fazer o que quer, não? Olha Paulo dizendo, o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não gostaria de fazer. Ele está falando que está fazendo sem a vontade dele, porque a vontade era uma e aconteceu outra. Então o que ele está querendo dizer? Eu até quero, mas não consigo. O livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Nós não somos corrompidos pelo pecado. Então, normalmente, a nossa vontade vai acabar nos levando para quê? Se a Bíblia fala que sem Cristo nós somos escravos do pecado, como é que eu tenho livre-arbítrio? Escravo tem livre-arbítrio? Escravo faz o que quer? O livre-arbítrio, como muita gente ouve, porque a gente é condicionado para fazer o erro. A nossa natureza é uma natureza corrompida pelo pecado.
É, pastor, acho que 9 meses só vai ser pouco, 6 meses.
Nós estamos lendo aqui, nós estamos na Bíblia. Livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Se nós fizermos só o que der na nossa cabeça, a gente vai fazer o quê?
Só é na sua cara.
O amor não tem livre-arbítrio. Eu posso até querer fazer o certo. Sem Jesus eu consigo? Sem o Espírito Santo em mim eu consigo? Então não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio tal como. Sabe por quê? Essa história de livre-arbítrio igual é ensinado. Aí eu faço do jeito que eu quiser. Quem ensinava isso é um sujeito chamado Pelágio. E o Pelágio defendia o seguinte: quando o ser humano pecou, a mente dele não foi contaminada pelo pecado. Então a mente do ser humano é pura. Então ele pode fazer o que quiser, inclusive escolher ser salvo. Era o Pelágio que ensinava isso. Que mesmo no pecado o ser humano tinha pleno direito de escolha. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina igual Paulo fala, né? Miserável homem que sou, quem pode me livrar da ira divina? Sem Cristo nós estamos no pecado. Como é que no pecado eu posso fazer o que eu quiser? Isso aí é quem defendia que a mente não tinha sido contaminada pelo pecado. Não, peraí, gente. A nossa mente foi contaminada pelo pecado. Eu tenho livre-arbítrio. Você pode até querer usá-lo, mas você não dá conta.
Porque você vai acabar tendo uma tendência natural de fazer o erro. O ser humano sem Deus é egoísta, é arrogante, ele vive de acordo com as vontades dele e não tem domínio próprio. Então como é que ele tem livre-arbítrio? Não, crente é careta, não pode isso, não pode aquilo, eu posso. Não. Quem falou que a pessoa do mundo pode? No mundo ela não pode, porque ela não consegue ficar livre daquilo. Mas em Cristo, você pode e não faz. Por quê? Porque em Cristo você tem domínio próprio. Mas sem Cristo, não tem livre-arbítrio não, gente. Sem Cristo, é escravo do pecado. E em Cristo, tem pleno livre-arbítrio? Também não, porque em Cristo, é escravo de Jesus. Livre-arbítrio pleno só no Éden. E com o livre-arbítrio pleno, o homem escolheu errado. Hã? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. O problema é, mais uma vez, a gente vai falando as coisas. E se alguém pensa um pouquinho, coloca a gente enrascada. Ué, você tem livre-arbítrio, então você pode escolher não pecar. Você pode escolher não pecar? Você pode tentar não pecar. Mas você pode, a partir de hoje, nunca mais eu peco.
Até porque vai se limitar ao pecado a um item ou alguma coisa.
E outros vão acontecer.
E outros vão acontecer, mas nem vai gostar, né? Por exemplo, a injustiça. De repente está ali a pessoa ali que você sabe o que aconteceu com ela ali, sabe a verdade, mas você se omite. Você pode até não falar, mas você fica caladinho, porque senão vai te prejudicar. E aí naquilo ali você está pecando.
Omissão é pecado.
Então, assim, Agostinho, 3, depois da conversão, o homem regenerado, aquele que aceita Jesus, é ajudado pelo Espírito Santo a se esforçar contra o poder do pecado. Embora ele ainda seja um pecador, ele luta para vencer esse mal e ter uma vida justa pela fé e fazer aquilo que agrada a Deus num processo de santificação. Com o Espírito Santo, eu consigo não pecar? Sempre? Não. Mas sem Cristo eu consigo viver sem pecar? Não. Em Cristo eu consigo passar um dia sem pecar? Consigo. Porque eu estou sendo santificado. Não é pelo meu mérito. Não é pelo meu livre-arbítrio. É pelo operar do Espírito. É o Espírito que trabalha na gente, que faz com que coisas que nós praticávamos antes, a gente não pratica hoje. Último. Perfeição. O homem regenerado depois da sua vida terrena ter acabado, terá o seu corpo ressuscitado e um corpo glorificado e incorruptível. Lá na eternidade nós não pecaremos mais. Quando morremos e ressuscitarmos com Cristo, aí sim não tem pecado. Estão na página 13, lá em cima. Depois da queda, depois da conversão e na perfeição.
Falei
número. Ah, desculpa. Então, vamos lá. Pecado. Como é que é a nossa relação com o pecado? Vamos lá, voltar aqui no início, resumir isso aqui para a gente fechar. No Éden, o ser humano era livre. No Éden o ser humano era livre. Adão e Eva, primeiro casal, tinha pecado? Era perfeito? Era livre? Tinha livre-arbítrio? Deus deu direito de escolha. Aí o que que acontece? Comeu o fruto. Aí o que que aconteceu quando o casal comeu o fruto? Escravo do pecado. É livre? Acabou a liberdade. É escravo. Escravo do pecado.
É quase como se o livre-arbítrio tivesse uma chance só de escolher ele.
É.
Né?
Eles tiveram uma chance.
Uma chance.
Na primeira já vacaiou tudo. Pecou. Comeu o fruto. Escravo do pecado. Aí, em Cristo. Em Cristo. Luta diária contra o pecado.
E aqui, essa luta diária contra o pecado é o Espírito Santo mais a gente.
É o Espírito Santo que trabalha na gente. Aí aqui é a ação divina, mas a ação humana. Essa luta direta contra o pecado. Porque é só o Espírito Santo que te ajuda a lutar. Sem o Espírito Santo, tem luta não. Você é escravo, está agarrado lá. Está agarrado lá. Aí agora...
morreu na eternidade. Na eternidade, livre do pecado.
Só lá que nós seremos livres do pecado de maneira plena. Só lá. Deu para entender isso aqui? Deu para compreender?
Onde que o ser humano tinha pleno livre-arbítrio? A partir daqui, a gente tem uma condicionante. A gente tem a natureza pecaminosa, que se a gente tenta escolher alguma coisa, normalmente o que ela vai fazer com a gente? Vai impulsionar a gente para o erro. Não é livre mais. A gente tem capacidade de escolher hoje? Tem. Mas a nossa capacidade é condicionada pelo pecado. A gente tem uma... Paulo fala da inclinação, né? A gente não está equilibrado mais. A nossa tendência, o nosso peso maior é sempre para o erro. É o Espírito Santo que direciona a gente e tenta colocar para o outro lado. Mas a nossa tendência é o pecado. Sem Cristo, sem chance. Está atolado lá. Em Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a lutar contra o pecado diariamente. Morreu em Jesus, está livre do pecado. Aí você volta ao estado inicial. Plenamente restaurado. Só na morte. Antes disso, nós estamos nessa condição aqui. Agora, sem Cristo, a condição é essa aqui. Sem chance. Semana que vem, nós continuamos. Aí nós vamos avançar sobre a culpa, sobre a corrupção, sobre o pecado imperdoável. Vamos tratar com ele de novo. Vamos trabalhar sobre o mal e por aí vai. Lembrando mais uma vez. Nós vamos parar aí. 13. Semana que vem nós começamos daí da 13. Sempre que tiver dúvida, gente, pode ficar à vontade, pode perguntar aí. Nós vamos caminhando nesse processo aí. Vamos orar?